11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha aí o apito, ao som do apito, a gente traz o nosso 11 minutos, tá na hora. 11 minutos que mais do que nunca fala de futebol, afinal estamos em plena Copa do Mundo, o evento mais importante desse esporte, gente.
E a competição começou a acelerar o passo, já estamos em jogos de oitavas de final. Senegal e Polônia voltaram para casa. Inglaterra e França seguem para um embate nas quartas.
Mas vamos daqui a pouquinho falar sobre isso, os jogos do final de semana, sábado e domingo, e os jogos dessa semana que começam hoje já com o jogo do Brasil às 16h. Mas antes eu queria apenas trazer um assunto que também tem a ver com esportes, né? Que é, a gente vai falar sobre e-esportes. Lembra desse tema? A gente já chegou a falar sobre esse tema aqui em alguns 11 para trás.
Pois é, e eu já aproveito para receber o nosso convidado de hoje e perguntar, você gosta de jogos eletrônicos? Pedro Pincer, bom dia e bem-vindo.
Bom dia, Raquel, bom dia, Gisele, bom dia quem nos ouve aqui pela Rádio Senado, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Raquel, já foi meu tempo, hoje em dia não é mais a minha praia, não.
Mas gostava de um FIFAzinho, gostava.
Mas quando eu era mais novo, hoje em dia não me pega mais, Gisele. É muito botão, é muita coisa para fazer e eu não acompanhei esse processo evolutivo dos esportes eletrônicos, vamos assim dizer.
E você falou muito bem, processo evolutivo, porque como cresceu esse negócio de esportes, né? Nós fomos dar uma pesquisada em como está esse assunto aqui no Senado. E a verdade é que foi mais uma pauta prejudicada pela pandemia. A matéria passou por audiência pública na Subcomissão Permanente de Esporte, Educação Física e Formação de Categorias de Base.
Eita, e você nem lembrava que tínhamos essa comissão em funcionamento no Senado, né? A presidente é a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
O projeto sobre a regulamentação do e-esporte estava em plena discussão em 2019. Chegou a ser aprovado na Comissão de Educação até que veio a pandemia no início dos trabalhos de 2020.
Um pouco antes, a senadora Leila Barros pediu que o projeto fosse enviado para discussão na Comissão de Assuntos Econômicos, onde se encontra desde junho, aguardando uma data para nova audiência pública. Mas vamos lembrar que neste semestre tivemos todo o período eleitoral que se estendeu até o final do ano. E o projeto deve seguir para a pauta no ano que vem.
Bom, pontos sensíveis. A violência presente em alguns dos jogos utilizados em competições e a subcomissão a confederações criadas para organizar os esportes eletrônicos.
Uma das propostas seria excluir jogos violentos da classificação de esporte eletrônico.
Especialistas ouvidos em audiências já realizadas pela subcomissão apontaram problemas de ansiedade, agressividade e vício semelhante à dependência de álcool e drogas nos jogadores de e-games.
Para quem se interessou, o PL 383 de 2017 é de autoria do senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão.
Se depender do portal E-Cidadania, o projeto não passa de fase, como se diz aí no universo gamer.
São mais de 43 mil manifestações em contrário e pouco mais de 6 mil favoráveis.
Vamos ouvir o que disse o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, que foi relator do projeto na Comissão de Educação.
O esporte eletrônico é hoje fonte de renda para milhares de atletas no mundo que tiveram as suas carreiras encerradas precocemente, tanto do futebol, quanto do vôlei, quanto de todos os esportes, que se dedicam a desenvolver jogos eletrônicos para aquilo que a gente também tinha que ter oportunidade de colocar aqui para as pessoas ver, que são as famílias reunidas em ginásios de esporte, enchendo e lotando estádios no Japão, na China, nos Estados Unidos e agora no Brasil.
Bom, falamos então aí sobre essa questão do e-games e o senador Eduardo Gomes falando inclusive dessa questão, ele foi relator do projeto na Comissão de Educação. Mas como eu falei, Pedro, o negócio cresceu demais e movimenta muito dinheiro. E vale lembrar que na Copa do Mundo FIFA 22 dos games, o Brasil foi o campeão. Ou seja, o Brasil está inserido aí nessa questão dos grandes jogadores também de jogos eletrônicos.
É, realmente envolve muito dinheiro, tem a chancela de muita gente importante, né? De federações aí como a FIFA, como você falou. As próprias TVs a cabo aqui no Brasil, nos seus canais alternativos, transmitem as partidas, não só de FIFA, como de outros jogos também bastante, bastante conhecidos aí nesse meio. Mas é engraçado, se você me permite me dar um pitaco sobre esse assunto.
Diga.
Eu entrei no ar aqui achando que eu daria uma opinião impopular. E aí você citou aí o portal E-Cidadania, né, que bem ou mal é um termômetro importante nesse sentido, e deu aí 43 mil contra o projeto.
Exatamente.
Eu tendo a achar também, talvez por essa minha falta de conhecimento até sobre o assunto, eu não consigo considerar o esporte eletrônico um esporte em si. Na minha cabeça, isso para mim não funciona muito bem. E ver esses 43 mil que pensam junto comigo, eu falei, poxa, não estou sozinho nesse barco. Eu já me sinto menos...
Te deu um conforto, isolado, né?
Exato.
O Raquel, o Alê e...
Olha, Alexandre e o Leonardo também. Lá em casa, gosta? Eles adoram um jogo. É. E aí, de vez em quando, final de semana, vamos fazer uma competição? Vamos. Entra pai, mãe, Léo e Alê. Você sabe que a gente toma um couro, né, dos meninos.
Verdade.
Porque é impressionante como essas crianças já nascem sabendo jogar videogame, né? Eu sabia antigamente, quando eu era mais jovem, hoje em dia eu já vi que eu não sei jogar é nada.
Você é do tempo da cobrinha. Fala logo, Raquel.
Não, né? Sabe o que eu jogava? Sonic.
Sonic
era legal, né? Olha, o Adriano Faria, que está de férias, mas está ouvindo o Conexão Senado pelo app Senado Notícias, já manda aqui o bom dia dele, dizendo que ele já jogou, sim, um e-sport também. Telejogo Filco.
Meu Deus do céu. Você lembra disso? Isso não é do seu tempo, não. Nem
não,
tenta
não
lembrar.
Do tempo, não. Isso aí é direto do túnel do tempo.
Nem tenta lembrar. Porque esse telejogo, eu até consigo imaginar, era aquele do tênis. Que ficava na televisão preto e branco e ficava tutu, de um lado pro outro. Adriano, isso é muito antigo, Adriano. Mas...
Obrigada, viu, Adriano?
Atari. Eu comecei
exatamente,
no Atari.
Eu também.
Pra cá ainda dá
eu
pra falar, mas telejogo?
Atari,
minha gente, Adriano volta daqui a pouquinho pra falar sobre Copa do Mundo. Mas é isso, gente. A questão é que o esportes é um segmento, né? Embora muitos não considerem esporte, no qual se inclui o Pedro Pinci, nosso convidado de hoje, mas movimenta muito dinheiro. E onde movimenta-se muito dinheiro, é claro que as atenções se voltam, tem a questão da mídia. Dia desse eu estava dando uma olhada, uma zapeada pelos canais, e aí vi
um final de um campeonato
de um monte de gente no estádio e o pessoal lá jogando.
Eu não sei nem que jogo era.
Eu achei estranho acompanhar, porque eu também não tenho muita vivência nessa área, mas com certeza tem muita gente, gente vivendo disso, né?
Tem, cada vez mais, é aquilo que eu te falei, isso aí que você falou, só tá corroborando o que eu disse da questão de ter cada vez mais divulgação, cada vez mais gente assistindo, quer dizer, então demanda é o que mais tem, né, Julião?
É verdade. Então... Bom, do e-games para Copa do Mundo, agora... Copa do Mundo raiz, futebol mesmo. Vamos comentar os jogos do final de semana. Pedro Pincer, jogos do sábado e do domingo até agora, está dando a lógica com relação às perspectivas de quem passaria para as quartas de final. Jogos do sábado, Holanda 3, Estados Unidos 1, passa Holanda. Argentina 2, Austrália 1, passa Argentina. Portanto, jogo das quartas, Holanda e Argentina. Esses dois resultados não são surpreendentes, mas, na sua opinião, a partir de agora, a tendência é que realmente os mais cotados passem ou ainda tem espaço para zebra?
Eu acho que tem espaço para zebra, mas, pessoalmente, eu espero que os mais cotados passem. É aquilo que a gente conversou da última vez que vocês me deram a oportunidade de estar aqui. Eu acho que Copa do Mundo é para gente grande. Então, a gente, tomara que na hora do mata-mata, na hora que afunile, estejam os grandes. Eu sou desse time, como eu falei para você da outra vez.
Os grandes jogos, né?
Eu espero que passe Brasil, que passe Croácia, que passe Espanha, que passe Portugal, nos jogos que faltam. E aí, quem tiver mais garrafa vazia para vender, que se estabeleça. Né?
É isso. Bom, já tem um jogão aí de quartas. Holanda e Argentina. Eu achei que a Holanda melhorou muito, rapaz, nesse jogo. Os primeiros três jogos da Holanda não foi lá essas coisas, não. Mas o jogo contra os Estados Unidos, os holandeses parece que acordaram.
É, né, não vou comparar com um carrossel, como alguns assodados e apressados.
Também não é para tanto, né?
Mas foi muito boa a partida da Holanda contra os Estados Unidos, realmente. Em comparação com os três primeiros jogos, que foi um futebol bem sonolento, burocrático, né, Gisele? É, o jogo contra os Estados Unidos realmente deu um alento aí para os holandeses e vai ser um grandíssimo jogo aí contra a Argentina, né?
Você torceu tanto contra a Argentina e não tá funcionando, Raquel.
Nossa, e eu sequei a Argentina tanto, vou te falar. Eu falei assim, gente, não é possível que ela vai passar assim tão facinho. Mas eu também concordo com o Pedro que deu pra zebra já, que nesse início de Copa realmente a gente viu muita zebra, mas que a partir de agora, acho que já ficam os mais fortes agora, porque aí o jogo começa a ficar mais sério, né? Eu acho que agora realmente as zebras vão
voltar pra casa.
Voltar pra casinha, infelizmente.
O Messi tava todo soltinho no jogo do sábado. Gostei da Argentina no sábado. O que me dá, assim, um certo... Não vou dizer medo, mas, assim, uma cautela, porque a Argentina jogou contra a Austrália aquela Argentina que a gente esperava da Copa.
Sim. Eu acho que eles estão aliviados, né, Gisele? Porque eles viram a vaga nas oitavas aí por um fio,
isso,
né? Se o México faz o serviço, a Argentina já tinha voltado. Então, assim, a Copa começou para a Argentina, acho que agora.
Acredito
tipo,
também.
Passamos aqui nas oitavas e fora que, assim, quase que deu problema, né? A Austrália quase que conseguiu um empate. Mas mesmo assim, a Argentina se estabeleceu, se impôs e vem forte, tá? Porque... a hora que era para ter ido, não foram, então agora eles estão mais confiantes e vêm fortes aí para as fases de mata-mata mais agudas.
No domingo, os jogos do domingo, Inglaterra e Senegal, confesso que eu torci para o Senegal, mas
também
a Inglaterra
me
passou,
decepcionei, assim, porque o Senegal não conseguia nada,
é,
né?
É verdade, faltou de tudo no Senegal e a Inglaterra também fez um jogo muito bom, 3-0. E com relação França e Polônia, aí sim, gente, abram o olho para a França, porque se a França já vinha empolgando no começo da Copa, um dos poucos times que desde o começo já a gente já viu que, pô, aí vem
já
um time
mostrando
forte,
serviço,
já
vem, né,
mostrando serviço, os 3-1 sobre a Polônia com aquele show de Mbappé, foi um negócio assim pra gente ficar ligado. Mbappé aí, agora já com recorde, já é o artilheiro, podendo quebrar mais recordes, a França realmente, que timaço, hein, Pedro?
O Mbappé, ele tem tudo pra bater muitos recordes,
é verdade,
ao longo dos anos aí da Copa do Mundo, porque ele tem 23 anos, né, ele foi campeão do mundo com 19, tá com 23 e tem aí várias Copas pela frente, então recordes estão aí para serem superados e ele tem tudo pra conseguir. Agora, a França realmente é a equipe a ser batida nesse momento.
Deixa eu trazer já para vocês aqui, desculpa te cortar, Pedro, a participação do Aldo Renato. Ele já manda aqui o palpite dele para o jogo do Brasil de hoje. Ele diz que seleção hoje 2-0 e que vem a Croácia ou o Japão. Obrigada, Aldo, pela sua participação.
É isso aí. Bom, falar em participação, vamos então à participação do Adriano Faria, nosso querido Adriano Farias, que está em Portugal, sempre participando aqui com a gente, mandando também a sua visão para esse jogo contra os coreanos. Bom dia, Adriano Faria.
Eu já vou cravar aqui um palpite. 3-0 para a seleção brasileira e aí encaminhando a classificação para as quartas de final para enfrentar na sexta-feira ou Japão ou Croácia, que também jogam hoje pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Para mim, a Croácia deve ficar com a vaga e ser a próxima adversária da seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu queria encerrar aqui a minha participação, aqui numa alusão ao meu amigo Pedro Pincer. Eu me lembrei do Pedro Pincer quando tive contato aqui com um garçom aqui do Porto, o Nelson. Ele é muito simpático, o Nelson. E por que que eu me lembrei do Pedro Pincer? Porque o Nelson é apaixonado por futebol, como o Pedro Pincer, e o Nelson é da cidade de Guimarães, pertinho aqui do Porto. Quando ele falou isso, eu falei, você então torce para o Vitória de Guimarães? Aí ele disse, não é Vitória de Guimarães, é só Vitória. Aqui em Portugal, quando se fala de Vitória, é o Vitória de Guimarães. Mas eu falei, mas tem o Vitória de Setúbal. Tudo bem, mas É só vitória. O Vitória de Guimarães é só vitória. Não admito que fale Vitória de Guimarães, porque vitória é vitória. Ok, então o que, que isso tem a ver com o Pedro Pince? O Pedro Pince é torcedor do Botafogo e você quer tirar o Pedro Pince do sério e falar assim, ah, você torce pro Botafogo do Rio? Aí o Pedro Pince fala, não, Botafogo tem um só. É o Botafogo de Futebol e Regatas, que é o time que o Pedro Pincer torce. Apesar de a gente saber que existe o Botafogo de Ribeirão Preto, o Botafogo da Paraíba, mas para o torcedor do Botafogo do Rio, só tem o Botafogo. É isso, meus amigos. Um abraço aí para vocês, tudo de bom. E a gente vai se falando aí nas próximas fases da Copa do Mundo. Tchau.
Valeu, Adriano. Pedro Pincer, você foi citado, Pedro Pincer.
Agradeço a referência, porque é exatamente isso. O Botafogo é o Botafogo. Os outros Botafogo que é Botafogo de algum lugar.
É. Olha, eu tenho também uma certa cisma quando falo Sport Recife. Esporte é esporte. Acabou. Qual é o outro esporte que tem?
Oh, meu Deus.
O esporte internacional. Não,
esporte
internacional.
Clube Corinthians Paulista.
Não, é Corinthians. Entendeu? Ó, o Corinthians é o Corinthians Internacional, Internacional, o esporte só tem um, que é o esporte. Acabou, claro. Você não precisa dizer Esporte Recife. O outro esporte é em Lisboa, lá onde está o Adriano. Então, isso serve para mim também. Aliás, estou com o Pedro Pincer nessa.
Olha, e o Adriano ainda continua aqui participando do programa, tá? Ele ainda está aqui pelo zap mandando mensagem. Ele complementou. Eu fui falar aqui que eu estava secando na Argentina. Ele está dizendo aqui que eu estou parecendo o Mick Jagger, viu? Quem eu seco, ganha.
Então, torça. Segue o Brasil hoje, então.
Vou tentar, viu, Adriano? Vou tentar.
Por falar no jogo de hoje, Pedro Pincer, Brasil versus Coreia, a volta do Neymar, a volta do Danilo, e muitos ouvintes aqui com medinho da Coreia. Gente, tudo bem, a Coreia ela deu um sufoco, quase que ganha de Gana, né? Gana começou ganhando de 2-0, ela foi lá, fez 2-2, Gana ganhou 3-2. Com relação a Portugal, nos minutos finais ela conseguiu virar em cima de Portugal. Mas, gente, Coreia e Brasil. O último jogo Coreia e Brasil foi 5-1 pro Brasil. É pra gente ter medo da Coreia?
Não é pra ter, não. Eu acho que não, ainda mais com o retorno dos titulares aí, a lateral direita. O Neymar, que a gente sabe que não vai estar 100%, ele tá entrando porque é um jogo fundamental e a presença dele faz uma grande diferença. Então, mas não é pra ter medo, não, Gisele. Nessa hora a camisa tem que
pesar.
Entortar a varal.
É a camisa mais pesada do mundo.
Exatamente.
Botou 3-0 o Adriano, seu placar, Pedro Pincer.
2-0.
Você se anima todinho e bota 2-0?
2-0.
Ai, meu Deus. Eu vou botar 4-1, porque é o seguinte. A última foi 5-1, eu acho que dessa vez vai ser 4-1.
Meu Deus do céu.
E umzinho por causa do som, né? Ele tá tão famoso, é tão...
Tá com peninha, né?
Tô com peninha, eu tô querendo que ele faça um gol.
De máscara, né?
Exatamente.
A Samara também colocou 3-1 aqui.
3-1?
É, ela 4-1 tá
pra mim
som.
Aqui. Tô achando que vai ser isso.
Olha,
aí.
Olha, eu vou ficar junto com o Pedro no 2-0, tá?
2-0. Tá, beleza. E vocês preferem Japão ou Croácia? Ou não é hora de falar nisso ainda?
Eu não sei, a gente sempre fala que o futebol é momento, né?
A Kellen Sumier já levantou a mão ali, Japão, Japão.
Pois é, mas assim, futebol é momento. E o momento do Japão, meu amigo, tem que tomar cuidado, porque os caras vieram da Espanha e da Alemanha.
É interessante,
então,
verdade.
Isso é complicado, e a Copa da Croácia vem sendo bastante claudicante.
Irregular, né?
Vamos dizer assim, né? Então, mas assim, é melhor pegar o Japão. Olhando esse que a gente acabou de falar da camisa aqui em Torta Varal, né? A Croácia é vice-campeã do mundo. Tudo bem que não é a mesma coisa de 4 anos atrás, mas teoricamente seria uma partida mais difícil. Né? Vamos ver o que acontece. Tem que passar da Coreia primeiro, Gil.
Ok, primeiro vamos um passo de cada vez. Um passo de cada vez. O outro jogo do meio-dia é o jogo do... O outro jogo, gente. Esse
não,
hoje?
Japão e Coreia. Isso, e Brasil.
Isso.
Beleza. Meu caro Pedro Pincer, vamos lá. A gente vai na sexta-feira saber o que é que vai acontecer. Como a gente entrou também numa fase da Copa do Mundo com menos jogos, a gente volta aí com o nosso 11 minutos às segundas e sextas. Passando hoje, sexta-feira tem jogo do Brasil, sexta-feira tem mais um 11 minutos. Obrigado mais uma vez, Pedro Pincer e seu Botafogo de muitas glórias.
Botafogo do mundo, Botafogo paz e glória.
Abraço, Pedro, então, obrigado pela participação.
Muito obrigado.
Tchau,
pela atenção,
Pedro.
Um abraço, Raquel, um abraço, Gisele, uma satisfação e uma saudação especial a quem nos ouve aqui pela Rádio Senado. Muito obrigado.